em cidades atingidas pelas enchentes de Minas Gerais, então vai ter dia 8 em Ubá e dia 9 e 10 em Juiz de Fora, e em seguida a gente vai passar por Fortaleza, João Pessoa, Recife e Rio Branco. Então a gente tá, hoje já disparou os dois convites para os ministérios, mas a gente vai até o final desse período girar o país inteiro por todas as capitais e algumas cidades do interior também.
Ah, isso que eu ia perguntar. Então não necessariamente só capitais, né? Pode ser que outras cidades que tenham importância regional ali no estado,
exatamente,
né?
Exatamente. A gente tem ouvido dessas idas uma demanda muito grande também de levar esses serviços e políticas às cidades que estão nos arredores ali da capital, porque também o interior é o lugar onde a gente detecta que tem mais vulnerabilidade de acesso a esses serviços e políticas públicas.
Muito bem, nós conversamos com Isadora Brito, secretária nacional de Participação Popular. Muito obrigada, secretária, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigada a vocês, é uma honra estar por aqui.
Um conjunto de propostas para melhorar a rotina e garantir direitos a trabalhadores por aplicativos foi apresentado hoje.
Elas foram discutidas entre governo federal, empresas e representantes dos trabalhadores, e algumas já entrarão em vigor em 30 dias.
É o caso das novas estruturas físicas, com pontos de apoio para descanso e alimentação e de transparência sobre os valores pagos a eles.
As novas medidas são fruto de mais de 3 meses de debates com motoristas e entregadores de aplicativos em um grupo de trabalho interministerial criado para propor melhorias a esses trabalhadores. Segundo o relatório final divulgado nesta terça-feira, agora haverá mais transparência nos preços das corridas e entregas por aplicativos. As plataformas terão que informar ao consumidor qual parte do valor fica com o aplicativo e qual parte é destinada ao trabalhador. A nova regra será publicada em portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública e as empresas terão 30 dias para se adequar. Além disso, os entregadores terão mais estrutura para trabalhar. Um convênio com a Fundação Banco do Brasil prevê a instalação inicial de 100 pontos de apoio, equipados com banheiro, água, vestiário, área para alimentação, descanso e conectividade, como reforçou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
Essa é uma demanda e uma luta histórica desses trabalhadores, que trabalham o dia inteiro e não têm um lugar para usar o banheiro, não têm um lugar para se alimentar. Não tem um lugar para carregar o celular, que é o instrumento de trabalho deles. A partir de agora terão. A partir da assinatura desse acordo de hoje, começará já nos próximos meses a instalação dos primeiros 100 pontos de apoio, tratando esses trabalhadores com dignidade.
O relatório também traz propostas para melhorar a remuneração dos entregadores, que ainda passarão pelo Congresso Nacional. Uma delas é elevar o valor mínimo pago pelas plataformas a cada corrida, de R$ 7,50 para R$ 10. Após 4 quilômetros, o valor adicional por quilômetro passaria de R$ 1,50 para R$ 2,50. Outra mudança é a inclusão da categoria trabalhador de plataforma digital nas notificações de acidentes de trânsito, o que dá mais amparo jurídico para os profissionais acionarem a Justiça do Trabalho quando necessário. Para Edgar Francisco da Silva, presidente da Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, são mudanças necessárias diante da rotina exaustiva dos trabalhadores.
Com os valores baixos que pagam, a gente tem que ficar de mais ou menos 12 horas de trabalho, de 6 ou 7 dias por semana. Esse é o começo de muitas outras conquistas que a gente precisa ter.
Também será criado um comitê, coordenado pela Secretaria-Geral, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, que vai monitorar todas essas ações. Reportagem Graziela Mendonça.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou hoje em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação, sobre o apoio aos caminhoneiros, com a fiscalização sobre o preço mínimo do frete.
Ele também comentou sobre o andamento das obras em rodovias e sobre o programa CNH do Brasil.
O governo do Brasil vai fiscalizar todos os fretes para garantir o cumprimento do piso mínimo. A declaração foi feita pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta terça-feira, durante participação no programa Bom Dia Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação. Ele ressaltou que já há uma medida provisória em vigor desde a última sexta-feira para proteger os caminhoneiros e reforçar as regras do transporte rodoviário de cargas no país. Entre os principais pontos da MP, o ministro apontou a obrigatoriedade de uso do código identificador da operação de transporte, que permitirá o monitoramento detalhado de todos os fretes realizados no país. A medida também prevê multas mais elevadas para contratantes que descumprirem o piso do frete, que podem variar de 1 milhão a 10 milhões de reais por operação, além da possibilidade de proibição de contratar novos fretes. O ministro afirmou ainda que o piso será atualizado sempre que necessário para cobrir os custos da atividade e funciona como uma referência mínima de pagamento, semelhante ao salário mínimo.
Ele é uma espécie de salário mínimo para o proprietário de um caminhão que deseja alugar o seu caminhão, fretar o seu caminhão. E isso, obviamente, tem gente que não quer pagar. Tem gente que não quer pagar. E não pagar significa impor ao caminhoneiro, por regras de mercado, por impulsão de mercado, um recebimento de um frete menor do que o custo.
Sobre o impacto nos preços ao consumidor, o ministro explicou que a medida não tem como objetivo aumentar os valores, mas corrigir práticas abusivas.
É que grandes companhias não pagavam o preço mínimo do frete para ampliar o lucro. Não vira preço, vira lucro da grande companhia. Então, assim, companhias como na área da celulose, empresa de bebida, empresa de distribuição de proteína animal, essas grandes empresas, elas não botam isso no preço, porque ela não consegue. Agora nós vamos dizer, rapaz, você pode aumentar a sua margem de qualquer maneira, reduza o seu custo em outra parte, mas no caminhoneiro não, porque se você pagar abaixo do preço mínimo, isso dificulta a vida do cara, sucateia a frota, atrapalha o país no futuro. Então, assim, nós vamos fiscalizar.
Durante o programa Bom Dia, Ministro, Renan Filho também falou sobre o avanço de obras em rodovias, com foco em mais segurança e melhor logística no país. Outro programa destacado pelo ministro foi a CNH do Brasil, que ampliou o acesso à carteira de habilitação, ao reduzir custos e facilitar o processo. Desde o lançamento do novo formato, em dezembro de 2025, quase 600 mil pessoas já emitiram o documento pelo aplicativo. Reportagem Thaísa Vitória.
O INSS realiza atendimento a indígenas das etnias Macuxi e Wapixana em regiões de difícil acesso de Roraima.
A ação acontece até sexta-feira na terra indígena Raposa Serra do Sol, no município de Normandia.
A iniciativa busca garantir acesso a direitos previdenciários e assistenciais, sem a necessidade de deslocamento para centros urbanos.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF concede prisão domiciliar temporária a Jair Bolsonaro.
Rescisão unilateral de plano de saúde empresarial com menos de 30 pessoas exige justificativa aceitável.
5 partidos políticos exibem propaganda partidária nesta semana.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar temporária a Jair Bolsonaro.
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por crime como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público. Marcelo Della Libera.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro por 90 dias, a partir da alta médica, para tratamento de broncopneumonia. A decisão foi tomada após avaliação clínica, que indicou a necessidade de acompanhamento contínuo fora do sistema prisional. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da concessão com reavaliações periódicas. A decisão determina o cumprimento da prisão em casa, com uso de tornozeleira eletrônica e autoriza visitas de familiares, advogados e médicos. Também proíbe qualquer comunicação externa. Caso descumpra as regras, poderá perder o benefício e voltar ao regime fechado.
Fornecedora de plano de saúde pode encerrar de forma unilateral o contrato empresarial coletivo com menos de 30 beneficiários, desde que apresente justificativo.
Os tribunais de todo o país deverão observar a tese fixada pela segunda sessão do STJ na análise de... A proximidade desse tipo de contrato com planos individuais impõe à operadora de saúde a obrigação de apresentar justificativa idônea para a rescisão. O objetivo da função social dos contratos e vai lembrar que a proibição da rescisão contratual durante a internação do usuário ou enquanto ele estiver em tratamento médico essencial à sobrevivência ou integridade física também se aplica aos contratos coletivos, como também já foi definido pelo STJ.
Cinco partidos políticos exibem propaganda partidária nesta semana.
Em ano eleitoral, a propaganda só é veiculada no primeiro semestre. Fábulas.
Os partidos desta semana são PDT, União Brasil, Solidariedade, Republicanos e Rede Sustentabilidade. Propaganda partidária exibida nas emissoras de rádio e televisão de todo o país no horário nobre, sempre às terças-feiras, às quintas e aos sábados. União Brasil terá 3 minutos e meio ao longo da semana. PDT, Solidariedade e Rede contarão com 1 minuto cada um. E o Republicanos terá 1 minuto e meio de propaganda.
Plenário do TST decide que as custas e o depósito exigidos para entrar com recurso podem ser pagos por terceiros.
A decisão passa a valer para casos parecidos em toda a Justiça do Trabalho. Anderson Conrado.
Segundo o tribunal, esse pagamento feito por outra pessoa é aceito, desde que siga as mesmas regras exigidas das partes. Isso significa respeitar os prazos e os valores definidos pela Justiça. Esse entendimento foi definido em um julgamento que reuniu vários processos sobre o mesmo assunto. A partir de agora, essa regra deve ser seguida por juízes e tribunais de todo o país.
Ministérios Públicos Federal e de Minas Gerais, Defensoria e Governo Estadual acompanham novos repasses de R$ 91 milhões para municípios atingidos pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão.
A verba será destinada para a saúde, educação e obras de melhoria das cidades. Thales Nascimento.
Nesta etapa, o repasse financeiro será para 21 municípios da bacia do Paraopeba. Neste mês, mais de R$ 72 milhões já foram destinados a 20 prefeituras. Nas próximas semanas, há ainda a previsão do envio de mais R$ 18 milhões para outras 3 localidades. Esses valores são provenientes do depósito judicial efetuado pela Vale e têm como objetivo mitigar os danos socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, ocorrido em 2019.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova criminalização da misoginia.
Comissão retira sigilo de documentos do Banco Master.
CPI do crime organizado. Especialista defende câmeras corporais obrigatórias em ações policiais.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que inclui a misoginia na lei que pune crimes de discriminação e preconceito foi aprovado pelo Senado. Com a mudança, atos de ódio, desprezo ou violência contra mulheres passam a ser tratados com mais rigor dentro da mesma legislação que já combate o racismo e outras formas de discriminação.
O objetivo é fortalecer o enfrentamento à violência de gênero e dar mais instrumentos para punir quem propaga o ódio contra mulheres. Repórter Alexandre Campos.
Estarão sujeitas a essas regras, por exemplo, a injúria ou ofensa à dignidade ou ao decoro em razão de misoginia e a prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito por razões misóginas. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, afirmou que o texto reforça o enfrentamento a grupos que buscam, especialmente por meio da internet, afirmar a supremacia biológica, física e intelectual dos homens sobre as mulheres.
Nós, brasileiros, passamos a acordar e dormir com várias notícias de violência contra mulheres. Nós só ficamos sabendo quando já é tarde demais. Porém, a violência começa lá atrás, de inúmeras maneiras. E uma delas é a misoginia.
Também favorável ao projeto, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, alertou que a misoginia é um problema crescente não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Pesquisas recentes, presidente Davi e colegas, apontam que hoje nós temos percentualmente mais adolescentes misóginos do que idosos, o que não faz nenhum sentido, porque a regra seria de que mais jovens fossem mais progressistas, mais abertos. Isso é consequência de um discurso ofensivo reiterado. Por isso, a legislação tem razão de ser.
Aprovado no Senado, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou na tarde de hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe a cumprir a pena em prisão domiciliar por 90 dias para tratamento de uma broncopneumonia.
No plenário do Senado, parlamentares defenderam a concessão do benefício. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que a medida deve respeitar os princípios constitucionais e a dignidade da pessoa humana, especialmente diante do estado de saúde do ex-presidente.
Cajuru também defendeu que critérios humanitários sejam aplicados a todos os presos em situações semelhantes e sugeriu a realização de um mutirão para revisar casos de detentos com doenças graves. Ao destacar que a condenação por tentativa de golpe foi justa, legítima e necessária, o senador ressaltou que o cumprimento da pena em casa não representa impunidade e deve vir acompanhado de regras rígidas, considerando o histórico de descumprimento das medidas judiciais.
Assim, a concessão de prisão domiciliar pelo Supremo Tribunal Federal deve ser acompanhada de rigorosas condições, fiscalização efetiva e tolerância zero com novas violações.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que recomendou prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, também defendeu a concessão de prisão humanitária para Jair Bolsonaro.
A CPI do crime organizado ouviu hoje a jornalista Cecília Oliveira, fundadora do Instituto Fogo Cruzado, que coleta e analisa dados sobre violência armada em municípios de 4 estados brasileiros.
O combate aos braços econômicos e políticos do crime, além da obrigatoriedade do uso de câmeras corporais em ações de segurança, foram algumas das estratégias defendidas para conter o avanço de facções e milícias. Repórter Marcela Diniz.
A jornalista Cecília Oliveira, fundadora do Instituto Fogo Cruzado, disse na CPI do crime que operações policiais com alta letalidade dão a falsa sensação de combate aos grupos criminosos quando, na verdade, não atacam a capacidade de ampliação de suas zonas de influência e domínio. Ela defendeu a desarticulação dos tentáculos econômicos e políticos, tanto das facções quanto das milícias, ou seja, cortar suas fontes de renda e combater a corrupção na polícia, na política e no serviço público.
O objetivo nem sempre é ocupar um cargo diretamente, mas garantir acesso e proteção dentro do poder público.
Cecília Oliveira também defendeu o uso de câmeras corporais como forma de coibir a letalidade em operações da polícia. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, observou que implementar essa medida esbarra na contaminação das instituições.
Quase 90% da população aprova e você tem ali a probabilidade, uma resistência para se implementar.
De acordo com o Instituto Instituto Fogo Cruzado, somente neste ano já ocorreram 1.114 tiroteios nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pará e Pernambuco, com 43 vítimas inocentes, entre as quais 9 crianças.
E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prorrogação da CPMI do INSS por até 120 dias.
Mendonça deu prazo de 48 horas para que o Congresso promova as medidas para prorrogar o funcionamento da CPMI. Repórter Pedro Pincer.
Em decisão liminar, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a mesa diretora do Senado leia o requerimento para a prorrogação da CPMI do INSS por até 120 dias, apresentado por parlamentares do colegiado, que investiga fraudes bilionárias em descontos de aposentados e pensionistas. André Mendonça deu um prazo de 48 horas para que o Congresso promova as medidas para prorrogar o funcionamento da CPMI. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que um prazo de 60 dias é suficiente para concluir o relatório final do colegiado.
Nós podemos estender até 120 dias, caso fatos novos surjam e exijam mais tempo. Mas eu defendo de que nós estendamos a CPMI por 2 meses, que eu entendo é suficiente para que a gente possa entregar ao Brasil uma resposta bem mais coerente, vamos dizer, em todos os aspectos, e muito mais completa em relação ao desfalque que foi dado na Previdência Social.
O senador também destacou a intenção de ouvir nomes considerados centrais para esclarecer o funcionamento do esquema. Entre eles, citou o ministro da Previdência, Volney Queiroz. A decisão liminar, que já está valendo, será submetida a referendo da segunda turma do STF em sessão virtual.
O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, ainda não se manifestou sobre a decisão do ministro.
Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, agendou para esta quinta-feira, antes do prazo final da CPMI do INSS, o julgamento da liminar concedida pelo ministro André Mendonça.
A Comissão de Assuntos Econômicos retirou o sigilo de documentos do Tribunal de Contas da União sobre o caso Master.
Senadores cobram transparência e dizem que os resultados devem ser públicos. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Assuntos Econômicos decidiu tornar pública, inclusive, uma auditoria do TCU, que analisa a atuação do Banco Central no processo de liquidação do Master. Segundo o presidente do colegiado, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o sigilo vai ser mantido apenas sobre as informações protegidas por lei.
É uma auditoria que a sociedade tem total interesse em conhecer. E não sei por que o próprio tribunal decreta sigilo sobre uma auditoria que ele próprio fez.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, também defendeu que o relatório deveria ser público, já que o documento pode ajudar os trabalhos do Congresso.
Creio que um órgão auxiliar do Poder Legislativo não pode impor sigilo sobre algo que deveria ter absoluta transparência.
O grupo de trabalho criado pela CAI já apresentou 3 propostas para reforçar a regulação do sistema financeiro e endurecer o combate a fraudes de grande proporção.
E o presidente Lula sancionou hoje o projeto conhecido como PL Antifacção, que cria um marco legal para o combate ao crime organizado no país. A nova legislação prevê o fortalecimento das investigações, aumento de penas que podem chegar a 40 anos, definição de prazos e mecanismos para bloqueio de bens de criminosos.
O presidente vetou 2 trechos. Um deles, segundo o governo, poderia abrir margem para a criminalização de movimentos sociais. O outro tratava da destinação de recursos apreendidos com impacto na arrecadação da União. O governo deve publicar na próxima semana um decreto para regulamentar a nova lei.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara cria cadastro sobre drogas experimentais para tratamento do câncer.
Deputados incluem 3 categorias de pessoas desaparecidas na legislação.
Plenário institui comitê permanente para atender vítimas de acidente aéreo.
Deputados comentam denúncias de corrupção em administrações públicas.
Boa noite.
Deputados comentam denúncias de corrupção envolvendo gestões públicas.
Coronel Ulisses, do União do Acre, acusa a esquerda de manter um padrão de corrupção em casos antigos e recentes. Ele afirma que a investigação sobre fraudes contra aposentados reforça a ideia de continuidade desses crimes, com tentativa de blindagem por parte do Executivo.
Coronel Ulisses elogia o ministro do STF, André Mendonça, por determinar a prorrogação da CPMI do INSS, que apura rombo bilionário na Previdência. Ele conclui que a solução para o país é a mudança nas urnas em outubro, com a volta da direita ao poder.
Alberto Fraga, do PL, denuncia irregularidades na venda de terrenos da Companhia Energética de Brasília, SEB, para cobrir prejuízos do BRB. Ele afirma que um imóvel negociado pelo governo do Distrito Federal por R$3 milhões alcançaria o valor de R$1 bilhão após a transação.
Alberto Fraga lamenta a revogação de liminar que suspendia a venda e cobra a intervenção da Comissão de Valores Mobiliários para proteger o patrimônio da SEB. Ele informa que protocolou ação no Tribunal de Justiça para interromper o que considera uma lesão aos cofres do Distrito Federal.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, repercute denúncias divulgadas pela imprensa sobre supostas irregularidades envolvendo familiares do presidente Lula. O parlamentar cobra apuração rigorosa e responsabilização dos envolvidos, caso as acusações sejam confirmadas.
Maurício Marcon também critica a condução da CPMI do INSS e defende a prorrogação das investigações. O deputado sustenta que é necessário aprofundar a apuração para garantir esclarecimentos sobre possíveis desvios de recursos de aposentados.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, atribui ao governo anterior decisões que, segundo ele, permitiram a atuação irregular do Banco Master no crédito consignado do INSS. O parlamentar cita autorizações do Banco Central e questiona a fiscalização à época.
Alencar Santana também critica a condução da CPMI do INSS, apontando possível falta de imparcialidade. O deputado defende a necessidade de aprofundamento das investigações para esclarecer responsabilidades e garantir transparência no processo.
Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o governo do estado de envolvimento em esquemas de corrupção em diversas áreas da administração pública. De acordo com o deputado, houve loteamento de cargos e enfraquecimento da gestão, comprometendo o funcionamento do estado.
Otônio de Paula também critica a associação entre lideranças políticas e discursos religiosos. O parlamentar acredita que essa relação prejudica a credibilidade da fé e confunde a população ao misturar religião com práticas políticas questionadas.
Hugo Leal, do PSD, manifesta preocupação com a instabilidade política no Rio de Janeiro. O deputado lamenta que, devido a impasses jurídicos, o estado esteja sendo administrado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto de Castro.
Hugo Leal alerta que a incerteza sobre a governança estadual gera riscos para a continuidade de políticas públicas nas áreas de segurança, saúde e transporte. Ele espera que o gestor interino convoque uma eleição com urgência para um mandato tampão.
Sargento Portugal do Podemos avalia que a vacância nos principais cargos do Executivo e do Legislativo do Rio de Janeiro gera instabilidade política no estado. Ele acusa políticos de usarem a segurança pública para autopromoção sem valorizar efetivamente os agentes da área.
Sargento Portugal alerta que o Rio de Janeiro vive uma realidade de violência dominada pelo crime organizado. Ele convoca os eleitores a escolherem candidatos com base em planos de governo concretos e não apenas por afiliações partidárias.
Rogério Corrêa, do PT, critica a gestão estadual de Minas Gerais. O deputado denuncia o leilão de 95 escolas estaduais e parabeniza os professores por resistirem contra a venda dos estabelecimentos e o arrocho salarial da categoria.
Rogério Corrêa acusa o ex-governador Romeu Zema de usar uma financeira de sua propriedade para enriquecer ilicitamente, oferecendo consignados a beneficiários do Bolsa Família e do BPC. O deputado ainda afirma que a dívida pública mineira dobrou durante o governo.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o governo federal pela alta no custo de vida, principalmente em relação ao preço dos combustíveis e à perda do poder de compra. Ele afirma que propostas como gás de cozinha gratuito evidenciam uma gestão incompetente.
Luiz Lima associa a gestão federal a suspeitas de envolvimento no caso Master e nas fraudes contra aposentados. O congressista elogia a prorrogação da CPMI do INSS e diz que vai continuar enfrentando os desmandos do Executivo e as interferências indevidas do STF no Legislativo.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, menciona ações do seu mandato voltadas ao desenvolvimento de municípios no interior do estado. Entre elas, o deputado cita investimentos em infraestrutura, como pavimentação de rodovias, recuperação de estradas vicinais e entrega de equipamentos.
Charles Fernandes também ressalta obras de abastecimento de água em comunidades rurais, beneficiando centenas de famílias. Segundo ele, as iniciativas são resultado de articulação política e têm como objetivo melhorar as condições de vida da população local.
Paulão, do PT, critica os resultados das privatizações realizadas em Alagoas, especialmente nos setores de energia e saneamento básico. O deputado aponta tarifas elevadas, má qualidade na prestação de serviços e recorde de reclamações registradas no PROCON.
Paulão também critica a cobrança regular das faturas das contas de água, apesar da falta de abastecimento em comunidades atendidas pelas empresas Águas do Sertão e BRK. Na visão dele, a situação do serviço público prestado pela iniciativa privada é grave e precisa ser fiscalizada.
Transportes.
A Câmara aprovou o projeto que cria um comitê permanente para atendimento a vítimas e familiares de acidentes aéreos. Os detalhes com a repórter Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria regras permanentes para o atendimento a vítimas, familiares de vítimas e desaparecidos em acidentes aéreos. A proposta é de autoria dos deputados Padovani, do União do Paraná, e Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo. O texto vale para acidentes com voos comerciais e fretados ocorridos em território nacional, mesmo quando a aeronave vier do exterior ou tiver outro país como destino. A proposta cria um comitê de cooperação entre instituições públicas e privadas para organizar a resposta após desastres aéreos. Esse comitê será coordenado pela Autoridade de Aviação Civil, a ANAC, e terá a função de articular órgãos públicos, empresas e outras entidades com responsabilidade no atendimento às vítimas e às famílias. A ANAC poderá convidar, em um prazo de até 6 horas após ser notificada do acidente, empresas e órgãos que devem atuar em cada caso concreto. Associações de vítimas e de familiares também poderão indicar representantes para acompanhar os trabalhos. Outro ponto importante é que, depois da conclusão das investigações, a ANAC deverá produzir um relatório com sugestões de mudanças regulatórias e legislativas para aperfeiçoar o atendimento e disseminar boas práticas. O projeto também altera o Código Brasileiro de Aeronáutica a respeito das obrigações das empresas aéreas. Pelo texto, o transportador passa a ser responsável por prestar assistência às vítimas e aos familiares em caso de acidente ocorrido durante a execução do contrato de transporte aéreo. Essa assistência inclui providências emergenciais e continuadas, o que inclui assistência aos familiares das vítimas. Relatora da proposta, a deputada enfermeira Ana Paula, do Podemos do Ceará, afirmou que o projeto transforma em política permanente uma experiência que funcionou bem após o acidente com o voo 2283 da Voipes, em agosto de 2024. Segundo ela, a ideia é evitar improvisos em momentos de grande dor e garantir que o Estado e as empresas tenham protocolos claros para proteger os direitos das vítimas e de seus familiares. O deputado Padovani, um dos autores do projeto, disse que o texto unifica os procedimentos a serem adotados após acidentes.
É um tema muito complicado, mas esse projeto é importante porque ele visa acabar com conflitos de normas de aeronavegabilidade no Brasil, tanto na aviação comercial como na aviação civil. Nós vimos no Brasil já o caso do voo da Legacy, que bateu no Dagol, em que pilotos foram condenados e não foram presos porque o crime prescreveu. Nós vimos no voo da Voipass, que até hoje estão em discussões, questões de seguro.
O projeto que cria regras permanentes para o atendimento a vítimas e familiares de acidentes aéreos agora será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Direitos Humanos.
Missionário José Olímpio, do PL de São Paulo, apresentou proposta que cria o Programa Nacional Doar para Viver, que prevê o ressarcimento em até 5 salários mínimos para as despesas de funeral de pessoas doadoras de órgãos. Ele reforça o caráter humanitário da medida.
Esse projeto faz 2 coisas: reconhece essas famílias e ajuda com as despesas do funeral. Por isso, senhor presidente, eu quero deixar bem claro, não é pagamento por órgão, não é comércio. Isso é proibido pela Constituição e continua sendo proibido. O que estamos fazendo é simples. A família ajuda a salvar vida. E o Estado ajuda a família naquele momento tão difícil e doloroso quando ela passa, quando perde um ente querido.
Missionário José Olímpio ressalta que o projeto determina o pagamento direto à funerária ou o reembolso com comprovação. Ele estima impacto de R$30 milhões por ano com recursos do Fundo Nacional de Saúde.
Homenagem. Vicentinho do PT lamenta o falecimento de sua ex-esposa e amiga Josefa Santana da Silva, conhecida como Preta. O deputado destaca a trajetória da ex-esposa, que era militante, foi metalúrgica e conselheira tutelar em São Paulo.
Vicentinho ressalta o legado de amor e dedicação deixado aos 4 filhos e a todos os que conviveram com ela. O parlamentar agradece o apoio da família e dos amigos e citou a união de todos no momento de adeus à companheira de sua vida.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, lamenta a morte do ex-deputado federal Ariosto Holanda, aos 86 anos, e destaca sua trajetória como engenheiro, professor, defensor da educação, da ciência e da tecnologia e parlamentar. Ele também manifesta solidariedade à família.
Saúde.
Projeto de autoria de Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, estabelece prazos máximos para o atendimento de crianças e adolescentes no SUS. A ideia, segundo ela, é definir limites como 6 horas para urgência e emergência e 30 dias para cirurgias eletivas, combatendo filas longas.
A deputada critica a demora no acesso a serviços médicos e afirma que famílias acabam recorrendo a campanhas para conseguir atendimento. Para Heloísa Helena, é necessário reduzir desigualdades e assegurar atendimento digno, especialmente à população mais vulnerável.
Votação.
Câmara aprova projeto que cria cadastro de pesquisa sobre drogas experimentais para tratar o câncer. A repórter Sofia Peçanha nos conta como deve funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou projeto que cria o Banco Nacional de Combate ao Câncer. O objetivo é divulgar em todo o país, de forma sistematizada, os protocolos abertos de pesquisa de drogas experimentais em oncologia já validadas pelas normas de ética médica. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no ano passado o câncer foi a segunda doença responsável pelos óbitos registrados, juntamente ao grupo de doenças cardiovasculares e as doenças do aparelho respiratório. Nesse cenário, o projeto pretende democratizar os novos tratamentos, tornar os protocolos experimentais amplamente conhecidos pela comunidade médica e pelo público em geral, e humanizar os canais de acesso aos medicamentos e tratamentos, como ressaltou a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, relatora na Comissão de Saúde.
A centralização dessas informações democratiza o acesso a novas opções de tratamento e fortalece a pesquisa clínica no país.
As pesquisas serão disponibilizadas ao público em geral, aos profissionais de saúde previamente registrados e às centrais de regulação de consulta de cada estado. Os dados coletados serão organizados e ordenados pelos ministérios das áreas da saúde e da ciência e tecnologia, ou por outro órgão indicado por estes ministérios. Médicos e demais profissionais poderão dispor de uma base de dados diversificada, atualizada, gratuita e de fácil acesso. Assim, a equipe médica ampliará o leque de alternativas de tratamentos, potencializando as possibilidades de recuperação de cada paciente, como destacou a deputada Rosângela Moro.
Permitirá que profissionais de saúde e paciente tenham acesso a tratamentos inovadores, aumentando as chances de sucesso terapêutico e possibilitando a escolha dos tratamentos mais adequados ao tipo de câncer.
As informações disponibilizadas no banco de dados deverão estar habilitadas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto que cria o Banco Nacional de Combate ao Câncer será analisado em seguida pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Trabalho.
Zé Neto, do PT da Bahia, avalia que a aprovação de proposta que acaba com a escala 6x1 deve ser prioridade neste semestre. Ele afirma que a Casa precisa entregar essa mudança à sociedade, dialogando com o setor produtivo para preservar o emprego e a renda do trabalhador.
Zé Neto diz que o debate pode incluir ajustes de jornada para alguns setores da economia. Ele sustenta que mais tempo livre significa melhor qualidade de vida para as famílias, especialmente em relação às mulheres, responsáveis em muitos casos pelos trabalhos domésticos.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou e encaminhou ao Senado o projeto que inclui 3 categorias de pessoas desaparecidas na legislação. A reportagem é de Maria Neves.
Atualmente, a lei que instituiu a Política Nacional de Pessoas Desaparecidas trata os desaparecidos de forma genérica. Na opinião da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, criar categorias de acordo com as circunstâncias do desaparecimento ajuda nas buscas.
Quando você estabelece as diferenciações, você cria as políticas públicas específicas para cada um deles. Então, se você tem alguém que foi desaparecido por violência, é uma área de segurança pública. Se foi uma vontade do cidadão, não há o que fazer. E se ela é involuntária por um desastre, de alguma maneira, a Defesa Civil e outros órgãos de governo têm que atuar nas suas políticas públicas.
A primeira categoria definida na proposta é pessoa desaparecida voluntária. Nesse caso, trata-se de maior de 18 anos capaz que decidiu por vontade própria cortar vínculos com a família, amigos e conhecidos. O texto também traz a definição pessoa desaparecida involuntária, para tratar dos desaparecimentos que envolvem, por exemplo, desastres naturais ou acidentes, assim como crises de saúde mental ou menores de 18 anos. A última definição é pessoa desaparecida forçada, para os casos de desaparecimento causados por violência, como coação, sequestro, tráfico de pessoas ou de violência doméstica. De acordo com Laura Carneiro, apenas entre os anos de 2019 e 2021, mais de 200 mil pessoas foram registradas como desaparecidas no Brasil. A deputada afirma que especialistas propõem alteração legal, com o conceito de desaparecimento mais detalhado. A categorização proposta, segundo afirma, foi criada pela promotora Eliane Vendramini em sua pesquisa de doutorado e já é a mais utilizada pelos órgãos de segurança pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Bebeto do BP elogia ações na área de segurança pública no Rio de Janeiro, com destaque para a atuação da Polícia Militar no enfrentamento ao crime organizado e na retirada de barricadas em comunidades. Ele ressalta a importância dessas iniciativas para garantir o direito de ir e vir da população.
Bebeto também manifesta apoio ao novo comando da corporação e defende o fortalecimento das forças de segurança, incluindo a ampliação do papel das guardas municipais. Para o deputado, a integração entre instituições é essencial para ampliar a proteção à população.
André Fernandes, do PL, anuncia a destinação de cerca de 6 milhões de reais em emendas parlamentares para reforçar a segurança pública no Ceará. O deputado afirma que os recursos incluem a compra de armamentos, equipamentos e a aquisição de viaturas para o Corpo de Bombeiros.
André Fernandes acrescenta que os investimentos contemplam diferentes forças de segurança e visam melhorar as condições de trabalho e o enfrentamento ao crime. O deputado conclui que a medida amplia os recursos já destinados anteriormente ao setor por seu mandato.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, lamenta o aumento de 5% dos casos de feminicídio no país em 2025. O deputado expressa preocupação com o envolvimento de agentes de segurança em crimes e cita sua participação na lei que agrava a pena para assassinatos de vítimas com medidas protetivas.
Lincoln Portela também denuncia a prática de tráfico humano e de órgãos na região amazônica. O parlamentar cobra mecanismos mais eficazes de segurança pública e conclama o Congresso a priorizar a proteção da vida de mulheres e crianças.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Rede Legislativa de Rádio.
ZYS 883. Rádio Câmara FM. 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil.
E
agora, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto.
No dia 24 de março de 1906, morreu o maior escritor de ficção científica de todos os tempos. Olha, quem pensou em Isaac Asimov está viajando, e viajando longe, em uma galáxia distante. Eu estou falando de Júlio Verne, que morreu aos 77 anos de idade. Aliás, eu cometi uma injustiça. Júlio Verne não foi apenas o maior escritor da literatura de ficção científica, mas foi também o inventor desse gênero. Autor de Viagem ao Centro da Terra, 20 mil léguas submarinas, 5 semanas em balão, Da Terra à Lua, Volta ao Mundo em 80 dias. Júlio Verne também escreveu Norte contra Sul, O Capitão Hatteras, livros que fogem um pouco do gênero, mas que expandem o conceito que se pode ter deste fantástico escritor, tão fantástico que suas obras, muitas delas, né, foram transformadas em filmes. E nunca um qualificativo coube tão bem a uma pessoa quanto essa. Fantástica, fantástica era a visão que Júlio Verne tinha do universo, do mundo e das pessoas. Júlio Verne nasceu em Nantes, na França, em fevereiro de 1828. E pouca gente sabe, mas Júlio Verne viajava praticamente apenas nos livros. Ao longo da vida, acredite, Júlio Verne fez apenas uma viagem de navio aos Estados Unidos e algumas curtas viagens no seu iate St. Michel, além de rápidas visitas à Inglaterra e à Escócia. Mas quem há de dizer que Júlio Verne não foi ao centro da Terra? Quem há de dizer que Júlio Verne não foi à Lua ou ao Polo Norte? Já que ele descreveu tão bem esses locais? Olha, a música de hoje se chama Viagem ao Centro da Terra. É uma música que você está escutando ao fundo já. Essa música é de Hugh Wakeman.
Oh,
stone for us to share. We continue on a prayer.
Há 120 anos, no dia 24 de março de 1906, morreu Júlio Verne e você ouviu Viagem ao Centro da Terra, título de uma música de Hugh Wakeman. Você ouviu um trecho da música, tá? Porque a música é longa. E também é título de um dos livros de Júlio Verne. 120 anos da morte do maior escritor de ficção científica da história, né? Inspirou filmes, séries... livros também, né? Acabou inspirando outros livros de outros autores, um mestre, né? Um visionário. A música do dia volta amanhã.
Rádio Câmara, a gente toca a batida do Brasil.
8h07, uma ótima noite para você ligado aqui na Rádio Câmara, noite de terça-feira, 24 de março de 2026. Sou Zé Carlos Andrade, te acompanho. A programação é do Marlon Ribas, que traz o melhor da música brasileira, e os trabalhos técnicos de Antônio Araújo. Hoje a gente começa com o titã Nando Reis.
Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo eu me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, um lugar pro que eu sou. Eu não quero mais dormir, de olhos abertos me esquenta o sol. Eu não espero que o revólver venha explodir. Na minha testa se anunciou a pé, a fé devagar. Pode o destino do azar que restou. E se você puder me olhar, se você quiser me achar, e se você trouxer o seu lar, eu vou cuidar, eu cuidarei dele, eu vou cuidar. Quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Não enxergo mais o inferno que me atraiu. Os cegos do castelo me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, um lugar pro que eu sou. Cuidado!
desce. Alegre estado, cidade alegre, o porto feliz, porto alegre. A todos que trabalharam, a todos que se divertiram, e aos que cantaram, e aos que aplaudiram, e aos que tocaram. Felipe Cambraia, João Viana, Alex Filipe, Carlos Pontual. São fortes, somos todos os infernais. Boa noite, Porto Alegre.
À noite ouvimos Capital Inicial com a música de Doug Jones e Mark Ross. Também tivemos Nando Reis, Os Cegos do Castelo.
Rádio Câmara, a gente toca a história sendo feita.
Agora em Brasília, 8 horas e 16 minutos. Não se esqueçam, 17 de maio, na Esplanada dos Ministérios, tem um evento esportivo, tem uma corrida de rua com 5 e 10 quilômetros de percurso e também uma caminhada. E, para fechar, tem também há um circuito para garotada com a participação da turma do plenário. Informações e inscrições em corridadacâmara.com.br. Agende aí, 17 de maio, na Esplanada dos Ministérios. Milton Nascimento.